Então, introduzindo e apresentando as obras, primeiro a obra dessa notável escritora norte-americana, a Lydia Davis. Lydia Davis hoje é uma senhora, tem 73 anos, e ela, sem qualquer exagero e com muita justiça ao trabalho dessa escritora, é provavelmente uma das mais notáveis escritoras da nossa época. Desde o estilo, desde a construção da narrativa, o envolvimento no qual ela encerra todos esses fatores, a Lydia Davis realmente cativa com a sua obra. E ela, esse livro, O Fim da História, é uma mulher, o livro é inteiramente autobiográfico. Se você já conhece um pouco da história da Lydia Davis, dificilmente vai achar que ela está falando de outra pessoa que não dela mesma. Inclusive na obra, a mulher que conta a história é também uma escritora como a Lydia Davis, é uma tradutora como a Lydia Davis também, tradutora do francês também como a Lydia Davis. Aliás, ela é, além de uma estudiosa da língua inglesa, desde os pais que eram professores, a Lydia Davis teve a oportunidade de morar na Europa. Ela fala fluentemente vários idiomas, o alemão, o latim, ela estudou latim também, é uma tradutora renomada. E neste livro, algumas características que lembrarão muito a maneira subjetiva como muitos vivem os dias de hoje. Observem, por favor, como você vive as questões do seu cotidiano. Você coloca em perspectiva historiográfica? Provavelmente não. Com algumas exceções, provavelmente não. E a obra faz com que nós possamos ter acesso exatamente a essa experiência. Por vezes, a escritora que narra a obra para nós não sabemos se ela está falando de algo que aconteceu ontem, ou que vai acontecer, e às vezes não sabemos sequer se aconteceu ou se ela está inventando. Em outros casos ainda, como o livro é um livro dentro de um livro, por vezes nós temos a impressão de que ela se esqueceu de nos informar, que ela está lendo as páginas de um livro que ela está escrevendo, um romance, como ela diz aqui. Um romance no qual ela conheceu um homem, amou muito este homem, e entre encontros e desencontros, a vida deles se faz por colagens. Por colagens. Há ensinamentos e ilustrações belíssimos nessa obra que veremos aqui com a Lydia Davis. A outra obra, Moacir Escrivá, escritor gaúcho, médico, sanitarista. O Moacir Escrivá, essa obra, O Imaginário Cotidiano, logo na apresentação, ele nos conta a que se propõe essa obra. O Moacir Escrivá, já um escritor conhecido, um dia recebe um telefonema de um editor da Folha de São Paulo, um dos editores, né, do caderno Cotidiano. E esse editor faz uma proposta para o Moacir Escrivá, uma proposta que acho muitos escritores diriam: não, muito obrigado, eu não aceito, não. O Moacir Escrivá se sentiu instigado com esse convite. O convite que foi feito a ele é no sentido dele do dele de comentar notícias que saíam no jornal. E então ele leria a notícia e, em cima da notícia, ele construiria uma ficção. Para ele, um desafio muito grande. Ele lembra aqui na introdução do Dalton Trevisan, que costumava recortar textos de jornal. Dalton Trevisan guardava para depois usar como inspiração para os seus escritos. Então ele conta aqui no meio do livro que agora ele sabia por que o Dalton Trevisan fazia tal coisa, e ele aceita e escreve textos memoráveis. Toda a obra é uma coletânea de textos da Folha de São Paulo, escritos pelo Moacir Escrivá com base no cotidiano. O nosso cotidiano, o que tem da arte filosófica de construção de mundo, é algo é verdadeiramente oceânico, como os senhores verão logo em seguida. Por último, a terceira obra que conversará conosco também é uma obra muito bonita. Alguns dos senhores, logo que viram o programa, mandaram carta, e-mail, dizendo: professor, que obra linda essa, eu tenho em casa. Lili Inventa o Mundo, de Mário Quintana. Uma das obras mais lindas e tocantes do Mário Quintana. Lili era essa menina que povoou toda a vida do Mário Quintana. Uma criança, provavelmente entre seus 6 e 11, 12 anos, que ele amava profundamente como uma filha, às vezes como mãe dele, às vezes irmã dele, às vezes amiga dele. Ele conversa com a Lili o tempo inteiro. E a Lili é uma grande inventora de mundo, uma grande, uma poetisa que constrói elementos do mundo. Essas obras conversarão com um filme. Esse filme, se você olhar o mapa do Irã, der uma busca e olhar o mapa do Irã, você verá lá embaixo, no sul, o Mar Árabe, né? Ao lado do Golfo, que sobe, lindo mar, um dos mares lindos que temos no mundo. E à direita do mapa, no sudoeste, que é onde é ambientado a história, ali você tem mais acima o Afeganistão. E mais abaixo você tem o Paquistão. É por ali, perto da fronteira, que essa história é ambientada. O Irã, esse nome é muito recente. Até a década de 30, 1930 e poucos, não era Irã o nome, era Pérsia. É um nome que traz ilustrações históricas. Um dos berços importantes da humanidade vem dali. Esse filme, ele é de 1996, esse que nós vamos projetar agora em trechos, nós não veremos ele na íntegra, veremos partes dele. O diretor, que é o Mak Malbaf, ele, Mohsin Mak Malbaf, ele também escreve o filme, ele dirige e escreve o filme, isso depois da Revolução Islâmica que houve no Irã. Ele traz uma alegoria belíssima, uma das obras raras nos nossos dias e muito tocantes. Uma obra que mostra o ser humano tem a capacidade, se ele assim desejar, de ir muito além de suas perspectivas categoriais, de suas ambientações materiais. Se ele vai fazer isso ou não, essa é uma outra questão. Mas a possibilidade, a potencialidade para isso, segundo o diretor, nesta obra existe, e ela é muito bonita. Para isso ele escolheu uma das regiões mais pobres, uma tribo de nômades, lá os Dalgaxos, lá no sudoeste, uma tribo de nômades que vive, sabe do quê? De uma tapeçaria. Eles fazem esse tapete chamado Galbê e limpam o tapete, trabalham com o tapete. E toda a história é centrada num casal de idosos, mostrando o cuidado, mostrando os elementos éticos, os elementos epistemológicos, processuais, os cuidados daqueles que resolvem ir além dos elementos de materialidade na invenção do mundo. Aquele que olha para um lugar onde temos lindas pastagens e diz: aqui caberia muito bem uma linda casa, uma casa que respeitaria tudo que é aqui, que conversaria com os elementos, que iria além deles. Ou alguém que tem um sonho: eu vou fazer uma viagem, vou escrever um livro, eu vou mudar de trabalho, vou fazer uma coisa que tem muito a ver comigo e gostaria de me realizar ao fazer isso, de uma maneira que eu pudesse acrescentar àqueles que eu amo, a mim, aos outros, a todos que estiverem na caminhada, algo muito bonito, muito profundo. Este diretor diz: estamos diante desta possibilidade, já descobrimos que somos capazes de inventar um mundo, não apenas mais de descobrir. Antigamente não se falava em inventar o mundo, era uma utopia, se falava: não, temos que descobrir, o mundo já está aí. Agora, cada vez é maior o número de autores que nos dizem: podemos descobrir, mas também podemos inventar e conversar essas coisas. Os senhores, vários dos senhores, são médicos, são psicólogos, são pedagogos, são teólogos, são filósofos. E os senhores sabem como trabalhamos essas questões em filosofia clínica: com respeito, com alteridade, com prudência, com os cuidados, não é? A responsabilidade que é imensa. Não se trata de simplesmente dizer vou inventar coisas, de forma alguma. Vamos inventar com grande respeito a tudo aquilo que envolve estas construções. Estes autores, como Mário Quintana, nesta menina Lili, ora você se pega emocionado lendo o livro, ora você se apanha com um sorriso no rosto. É maravilhosa a história da Lili com o Mário Quintana. Como também o imaginário do Moacir Scriabin. Ele escolhe textos para comentar que às vezes você diz, mas será que aconteceu mesmo? Para não deixar dúvida, ele coloca a data em que foi publicado na Folha e coloca a legenda com a notícia principal. E a Lídia Davis, realmente, ela nos aproxima problematicamente dos nossos dias. A Lídia, em alguns momentos, ela chega a ser constrangedora, porque ela coloca o leitor diante de um espelho. Ela diz, não é assim que você age quando está com problemas? Você que é pedagogo, você que é historiador, você que é médico, você que é filósofo, você que é terapeuta, quando tem problemas, não é bem assim que acontece com você? O que acontece com a sua arte que você esquece? Por que não inventa? Você tem capacidades, por que não vai além do seu discurso? Sempre dentro das prerrogativas, do respeito, dos cuidados, desses elementos. Muito bem. Vamos então agora iniciar o nosso trabalho e nós vamos iniciar pelo Mário Quintana. Vamos começar com Lili Inventa o Mundo. Lembrando aos senhores, todas essas obras das aulas, das oficinas, dos cursos estão no nosso acervo aqui no Instituto, na capital gaúcha. Nós guardamos na nossa biblioteca. Pois na semana de estudos, todos os dias sortearemos muitas dessas obras para os colegas que estiverem naqueles dias lá. E como é que inicia o livro? O livro começa com a Lili deitada, com as mãos no rosto, olhando para cima, sonhando. E olhem o que o Mário Quintana escreve. As pessoas, sem imaginação, podem ter tido as mais imprevistas aventuras. Podem ter visitado as terras mais estranhas. Nada lhes ficou. Nada lhes sobrou. Uma vida não basta apenas ser vivida. Também precisa ser sonhada. Assim começa a história da Lili e do Mário Quintana. Uma vida não basta ser vivida, uma vida precisa ser sonhada. Mário Quintana, então, convida seus leitores, seus amigos, aqueles que o acompanhavam, dizendo, vamos fazer isso. Vamos sonhar a vida, sonhar a partir das nossas vidas. Vamos construir as coisas. Ou, se alguns preferem, que não sonhemos, que fiquemos apenas com o que descobrimos e temos, também é um modo de viver. Durante os 3 dias que faremos aqui os nossos estudos, veremos com profundidade crescente, sendo que o ápice acontecerá no domingo, a arte filosófica de desenhar o mundo. Ao desenhar este mundo, ao desenhar nossos sonhos, ao desenhar a poesia que queremos viver, ao desenhar as estrelas, ao desenhar as coisas que nos alcançam, nos dando a possibilidade de viver, veremos como esses elementos podem conversar conosco. Para alguns, a conversação será apenas algo diletante, algo distante, algo que estará lá para ser lembrado e saber, e a pessoa saberá. Talvez exista, talvez não. Outros terão uma fluência maior nas suas invenções, nos seus desenhos existenciais, e eles serão tão próximos que ela não saberá mais qualquer distância ou diferença. Outros viverão isso de outra forma. Vamos ver como você e cada um de vocês desenharão esse mundo bonito, esse mundo que se aproxima. Vou partilhar a tela com vocês agora, para juntos começarmos a acompanhar esta linda obra do diretor iraniano Makhmal Baf, chamada Gabê, esse tapete persa que essa tribo de nômades, esses velhinhos, ficavam fazendo. Bom, preparem-se porque é muito bonito, tem imagens lindas e analogias muito tocantes dessa obra. Bem, o que o Makhmal Baf, Mohsen Makhmal Baf, o roteirista, o escritor e o diretor da obra nos propõe? Vejam que o casal trabalha, o casal de idosos, naquela tapeçaria, no lindo tapete Galbê, que é da tribo nômade deles. Eles trabalham, eles arrumam um tapete, então, subitamente, uma menina aparece no tapete, que parece ser a própria anciã. E há uma confusão na conversação, porque ora parece que é aquela anciã mais jovem, ora parece que é uma outra coisa personificada, e ela nos traz uma nova história sobre um pretendente que ela está em dúvida se foge ou não com ele, e aquele senhor ancião, um velhinho, ele conversa, ora dizendo que está encantado com ela, e quando ela responde, a esposa dele, ele diz, ela está com ciúme dela mesma. Se materializa a partir do tapete. Vejam que a materialização dela surge a partir do desenho, da estampa que eles fizeram naquele tapete, naquela tapeçaria. Então, o diretor nos coloca aqui, numa conversação nossa, com aquilo que é fruto de um trabalho, né? Nessa tribo nômade, observe a relação laboral, como é que se passa a relação do sujeito, objeto, do homem com seu trabalho, com sua atividade. Ela é direta. Praticamente as mediações são mais deslocadas, elas não surgem como pontuação imediata. E nós temos esses elementos diante de nós. Nessa relação direta surgem estas construções que vão além da vida que eles têm ali, a vida material, por assim dizer. Abrindo horizontes, abrindo sonhos, abrindo caminhos, desenhos para o mundo. E então, o diretor nos convida a ir a deslocar o olhar para uma outra parte da aldeia, na aldeia de nômades. E nós temos acesso às crianças. E há um professor que diz para elas, o professor é a vida, não sou eu. E ele mostra então, fazendo interações com as plantas, com o céu, com a água, personificando esses elementos e deixando que as crianças, desenhando o mundo, possam ir muito além dele. Na nossa sociedade 2021, no nosso contexto, nós fazemos isso também, muitas vezes distraídos, muitas vezes de maneira inadvertida, mas sempre com provavelmente consequências maiores e menores em nossas vidas, e muitas vezes sequer nos damos conta. Colocando a perder efeitos didáticos, efeitos importantíssimos na arte filosófica de desenho do mundo, nessas considerações. Querem ver um exemplo muito concreto e dramático disso que eu estou falando? Numa tradução da obra para o nosso contexto, o Moacir Scliar, certo dia, lendo as notícias da Folha, para a qual ele foi convidado a escrever a partir daquelas notícias, ele se comoveu muito com uma situação de uma menina de 10 anos que estava grávida. Olhem o título, sempre o texto dele começa com um encarte da notícia. E essa notícia, publicada em 29 de setembro de 1998, dizia assim, ó, Partos de meninas aumentam 81% no Rio de Janeiro. Bichos de pelúcia escoltam barrigas. E aí ele nos conta o que aconteceu. Vejam o que o Moacir Scliere escreveu a respeito disso. Ele diz: um dia depois que a menina completou 10 anos, a mãe desconfiou de alguma coisa e resolveu levá-la ao médico. Abraçada ao urso de pelúcia que tinha ganho de aniversário, um ursinho barato. A mãe, faxineira, não tinha dinheiro para presentes sofisticados. A garota se recusava a ir. Finalmente, e depois de levar uns trancos, concordou, com uma condição: o ursinho tem de ir comigo, mamãe. Ele é meu filho querido. A história prossegue, a gravidez, as histórias que os senhores bem conhecem do nosso cotidiano, da nossa base categorial. Lá pelas tantas, o médico informa: a menina está grávida, tem 10 anos e está grávida. A mãe fica furiosa, não sabe direito como agir, mas então ela precisa, naquele momento, prosseguir a caminhada existencial. Ela diz: você vai ter esse filho. Eu vou criar ele como se fosse seu irmãozinho. Você entendeu? A garota fez que sim com a cabeça. E você vai ajudar? Nova afirmativa da menina com a cabeça. E aí ela fitou a mãe, os olhos cheios de lágrimas, e disse: mas o ursinho eu não dou para ele, mamãe. O ursinho é só meu. Ele é o meu filhinho, ninguém me tira. Está bem, disse a mãe. O ursinho então é só seu. Levantaram-se, foram para casa, a menina sempre abraçada ao ursinho, que exibia o eterno e fixo sorriso dos bichinhos de pelúcia. É muito provável que nós desenhemos a todo momento, a cada momento, o mundo, as nossas considerações existenciais, a cada momento e sempre. Com 10 anos, nós temos nossos bichinhos de pelúcia. Com 20, no primeiro emprego, nós temos outras coisas que desenhamos, que nos dão alento, que nos protegem, às vezes, de uma sociedade que poderia poupar melhor algumas coisas a seus partícipes, mas a própria sociedade encontra dilemas. Aos 25, quando vem seu primeiro filho de novo, alguns precisam desenhar seus ursinhos, tê-los presente. Aos 35, aos 40, na aposentadoria, no primeiro câncer, na morte de um ente querido, no desemprego, numa recessão, numa pandemia. Essa menina desenhou esse ursinho existencial para a vida dela. Talvez soubesse o que estava falando, talvez soubesse o que estava acontecendo, talvez em parte. O fato é que esse desenho existencial, que conversa com aquilo que nós, sociedade dos homens, definimos com isto é a realidade, aquilo não é a realidade. Aquilo é devaneio, é fantasia, é sonho. O fato é que nas nossas almas e nos nossos corações, essas métricas não são assim exatas e caminham para muitas direções. Para quem olha de fora com um olhar julgador e crítico, talvez não entenda nada do que se passa. Mas para aquele que comunga da nossa subjetividade, aquele que compartilha conosco esses elementos existenciais, pode ter uma ideia mais próxima, mais acurada, melhor desses elementos, tais quais eles se passam. Um ursinho desenhado para o mundo pode ser algo muito, muito nocivo e pode ser a salvação de muitas coisas. Quanto a isso, Mário Quintana era muito otimista e excessivamente cuidadoso. Porque o Mário Quintana, ele lidava muito com essa questão da mentira, que para ele tinha várias concepções e algumas muito importantes, muito verdadeiras, as mentiras nos seus lugares. E ele diz para nós assim: Lili vive no mundo do faz de conta. Lembrem, por favor, estou na obra do Mário Quintana, Lili inventa o mundo, está bem? É uma criança que, além das descobertas que fazemos, se ocupa em grande parte do tempo em inventar, além de descobrir. O que às vezes não é tão complexo, que é difícil sabermos o que é uma invenção e o que é uma descoberta. Então ele diz: Lili vive no mundo do faz de conta. Faz de conta que isso é um avião, depois aterrissou em Psique e virou trem. Entrou pelo túnel, chispando, mas debaixo da mesa havia bandidos. Pum, 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 o trem descarrilou. E o mocinho, onde é que está o mocinho? Meu Deus, onde é que está o mocinho? No auge da confusão, levaram Lili para a cama, à força, e disseram: e o trem? O trem ficou tristemente derrubado no chão, fazendo de conta que era mesmo uma lata de sardinha. Trem fazendo de conta que era uma lata de sardinha? Do que está falando Mário Quintana? O que o Mário Quintana está falando é que é o que o Malcolm Abba fala no filme dele também. No nosso sistema social, na nossa base categorial extremamente egocêntrica, que coloca o homem como centro de todas as coisas, não sobrando muito espaço para as outras coisas, muitos não se dão conta de que quando desenham o mundo e constroem e inventam, muitos desses elementos se reproduzem. Um trem inventado pela Lili pode perfeitamente, no mundo da Lili, derivar numa lata de sardinha, ou pelo menos achar que é, quando está caído, porque a menina teve que ir embora dormir. Pode, por que não? E no mundo da Pérsia, numa tribo nômade no sudeste, um casal de idosos que viveu uma vida inteira trabalhando pode dar margem à construção, a construções existenciais com as quais conversarão. Podemos conversar com as estrelas, podemos conversar com os anjos, podemos conversar com a transcendência. Temos esse arbítrio para caminhar em muitas direções. E a responsabilidade solene de sempre colher muito dos resultados disso. O que nos chama sempre a responsabilidade maior. Vamos retornar ao filme, aprofundar os trabalhos aqui. Estamos indo gradativamente a profundidades cada vez maiores dentro dos nossos estudos, tá bem? Vou partilhar a tela com os senhores. Vamos prosseguir o trabalho, e agora aprofundando um pouco mais além do que vínhamos fazendo. Vocês acabaram de ver um colorido belíssimo, essas crianças caminhando pelas campinas, pelos jardins, vocês viram as flores que dão origem aos novelos de tecidos que depois vão migrar direto, a lã, que vai direto depois para o... a tapeçaria, os outros tecidos que vão direto. Observaram a coloração em relação ao que se passa ao redor? Essa coloração ao longo do filme vai mudando, de acordo com uma série de disposições, estados de ânimos das pessoas, a tecelagem adquire, desde a textura, a forma completamente diferente. O diretor nos mostra que quem dá a cor ao mundo somos nós. Quem faz colorir o mundo, como nesta linda imagem que vocês viram, dessas crianças com aquelas mulheres descendo as campinas, com as cores das roupas, quem faz tudo isso? Somos nós. Quem dirige o olhar para essa bela paisagem também somos nós. Quem faz temperar o mundo somos nós. Não que o mundo não exista, o mundo existe. E é conosco que ele vai adquirir sua propriedade, sua natureza, sua característica e muitas outras coisas. Ora, delegaremos tudo a esse mundo e diremos para o mundo: faz, constrói, e às vezes ficaremos muito desencantados com isso, ou agradavelmente encantados. Outras vezes, isso virá para nós. Então, nós faremos essa construção. Ora mais, ora menos, no ir e vir. Mas em tudo isso, o que este notável diretor iraniano nos mostra, o Makhmalbef Mohsen, que é com esse panorama todo que ele ambienta no país dele, lá na fronteira com o Afeganistão, no sudeste do país, junto ao Paquistão, ele nos mostra que quando elegemos dificuldades, como elegemos privações, quando elegemos nossos problemas como foco das nossas atenções, estamos construindo novamente sobre estes termos. Os critérios de escolhas e direção vão muito longe, vão das nossas necessidades, das nossas caminhadas existenciais, de onde estamos, do que fazemos e muitas outras coisas. Agora, preponderantemente, a maior parte de tudo isso é uma invenção nossa. E se somos assim tão inventivos, observem, por favor, agora onde vocês estão. Provavelmente a noite já está chegando aí na janela da casa de vocês. Alguns estão ouvindo os sons da noite já, os pequenos animaizinhos da noite, fazendo seus últimos cantos, alguns os primeiros que vão se estender até a madrugada. Alguns sentem um orvalho deste outono chegando, as gotículas, alguns, dependendo de onde estão, e olham pela janela e veem diretamente as estrelas. Mas vocês estão vivendo essas coisas todas? Ou estão vivendo principalmente ideias, pensamentos que vão seguir depois? Não somos nós os grandes inventores existenciais o tempo inteiro, retomando coisas, refazendo e levando adiante? Nesta obra da Lydia Davis, O Fim da História, é notável a responsabilidade que ela coloca nas nossas mãos. Essa autora diz: nós inventamos as nossas histórias, as nossas vidas. O interessante é que inventamos às vezes coisas tão tremendas que ficamos presos a elas e já não sabemos mais sair delas. Construímos às vezes prisões que não têm chave para abrir a porta. Construímos às vezes prisões que não são prisões. Construímos às vezes horizontes. E construímos coisas que conversam com coisas. Na última vez que o vi, escreve Lydia Davis, aqui é a escritora, contando deste rapaz, o Vincent, com quem que foi o grande amor da vida dela, ela diz: na última vez que eu o vi, embora eu não soubesse que seria a última vez, eu estava sentada no deck com uma amiga e ele atravessou o portão suando, o rosto e o peito rosados, os cabelos úmidos. Educado, parou para conversar conosco. Agachou-se no concreto pintado de vermelho ou descansou na ponta de um banco de ripas de madeira. Era um dia quente de junho. Pouco antes, ele havia tirado suas coisas da minha garagem e as ajeitado na traseira de sua caminhonete. Acho que as levaria para outra garagem. Lembro-me de como sua pele estava corada, mas tenho que imaginar suas botas, suas coxas brancas e grossas quando se sentou ou agachou, e a expressão aberta, amigável, que ele devia ter no rosto conversando com aquelas mulheres que não lhe exigiam nada. Sei que eu prestava atenção na aparência que minha amiga e eu deveríamos ter para ele. As duas sentadas, de pé para cima, nas espreguiçadeiras, e que na presença dessa amiga eu deveria parecer para ele ainda mais velha do que eu era, mas que ele também podia julgar aquilo tudo muito atraente. No livro, ela é mais velha que o Vincent, e desde o primeiro encontro que acontece num pub, entre eles, ela observa que ele é muito mais jovem, e nada disso serviu de impedimento até uma altura das coisas. Ela prossegue dizendo: ele entrou na casa para tomar água, depois voltou a sair e disse que tinha terminado, que estava indo embora. Um ano mais tarde, quando pensei que já se teria esquecido de mim completamente, ele me mandou um poema em francês, copiado à mão, em sua própria letra. Não havia qualquer carta junto com o poema, ainda que o endereçasse a mim, usando meu nome, como se estivesse começando uma carta, e assinasse o seu nome no final, como se estivesse encerrando uma carta. No começo, quando eu vi o envelope com sua letra, pensei que podia estar devolvendo o dinheiro que me devia, mais de 300 dólares. Ela disse que nessa altura ela precisava que ele devolvesse, se fosse o caso, mas que não era nada disso e que ela nem se animou em responder, mesmo porque ele vivia mudando de endereço. Ela tinha um caderninho em que ela anotava cada vez que ele mandava o endereço, ela apagava e anotava, e dizia que aquilo já estava fino, de tanto ela pagar e colocar. Então ela pegou, lá num dado momento, resolveu responder para ele, escreve um bilhete, meio às pressas, na esperança que respondesse e também na esperança que não respondesse, e envia para o último endereço que ele havia deixado, e manda para ele, e não tem mais notícia dele. Mas essa história, que começa pelo fim, tem um longo desdobramento. E agora ela passa dezenas e dezenas de páginas, indo e voltando nesse relacionamento. Sendo que em dado momento, o próprio leitor fica em dúvida. Diz: não, mas isso ela disse que ia escrever um romance, isso é parte do romance que ela está escrevendo. E ela faz isso propositadamente, para nos mostrar que muito das nossas vivências são invenções que nós fazemos. São conjecturas, são hipóteses, são reminiscências somadas às esperanças, e que isso, muito provavelmente, é a maior parte das nossas vidas. Não é o trigo que cresce no campo, não é o sol que esquenta a nossa pele, não é o beijo que a gente recebe, nem o abraço. Isso é uma parte, mas uma parte muito maior já é as invenções que nós fazemos pela vida. E elas são tão concretas, elas são tão consistentes, e basta que cada um dos senhores observe quando tem isso que eu estou falando que acontece aqui na obra da Lydia Davis. Você não fica triste? Você não fica angustiado? Você não fica feliz? Você não fica esperançoso? Não fica desesperançado? Não fica às vezes mesclado em tudo isso? E às vezes em nada disso, porque já é uma outra coisa? Quem é que está inventando isso? É a grama lá fora? São as estrelas que começam a aparecer nesse final de tarde no céu? Não. Somos nós que inventamos isso. E muitas vezes de um modo completamente irresponsável, imprudente, contraproducente, que faz com que nossa alma se sinta profundamente desconfortável na vida. Ora, logo nós que somos sensíveis, inteligentes, espirituais, transcendentes, que compreendemos tantas coisas bonitas, por que permitimos que, por que nos damos a irresponsabilidade de fazer isso conosco e com quem amamos e com todas as coisas, ainda mais sabendo que com isso estamos multiplicando, criando, inventando coisas? Ela disse que houve um momento em que ela soube que estava desistindo. Olhem como ela escreve. O momento em que eu soube que havia encerrado a busca veio um pouco mais tarde, quando eu estava sentada numa livraria naquela cidade, sentindo na boca o gosto amargo de um chá barato que um estranho me trouxe. Aqui ela conta que ela estava com outro homem, um amigo, e eles estavam viajando por alguma daquelas cidades de aldeias no interior dos Estados Unidos, meio norte, e aí ela se deu conta que eles estavam passando por um lugar, por uma localidade, que na qual provavelmente ou ele estava ou esteve, porque ela tinha um dos endereços dali. Então ela diz: ah, se eu já estou aqui, eu vou até lá, vou bater na porta, vou ver se estiver aqui, eu converso com ele. E de qualquer forma, já estou aqui com um amigo, nós estamos mesmo de passagem e tudo. E ela diz que esse parecia para ela o fim da história. Por um tempo foi também o fim do romance. Havia algo tão final naquela xícara amarga de chá. Ela estava tomando uma xícara de chá. Primeiro um chá horrível, que ela disse um chá muito ruim. Depois trouxe essa xícara melhor, que ela pediu. E enquanto ela tomava, ela estava pensando tudo isso, inventando tudo isso. Lembre o tema nosso, a arte filosófica de desenhar o mundo. Ela estava desenhando o mundo. Que mundo é que ela estava desenhando? Segundo os nossos cuidados epistemológicos, axiológicos, éticos e outros, acham que isso é um mundo para se construir? O que você está construindo aí? E depois de construir tal coisa e vivê-la, olha a distância que há nisso até você conseguir apaziguar seu coração de novo, até conseguir serenar suas ideias, até conseguir voltar para aquilo que você quer viver. Às vezes é muito grande. Cuidado com esses desenhos, cuidado com essas invencionices que são feitas, elas podem ter consequências que vão muito além do que você pode considerar razoável, que pode conseguir lidar com isso. Nós não somos cuidadosos. Se estamos indo para a cama, está lá a nossa neta de 8 anos, nosso filho de 8 anos, 6, vendo um filme de terror. Eu imagino que nós dizemos para a criança: não, não, fulano, não, isso não é para você. Deixa o vovô, deixa o papai te mostrar uma outra coisa. Ou convidamos a criança para fazer um lanche na cozinha enquanto mudamos o canal. Não é assim que nós procuramos educar aqueles que amamos. Não é preciso levantar o tom de voz, gritar, brigar, bater, de forma alguma. Nós procuramos orientar dessa forma. Às vezes somos muito mal-sucedidos, não é? Porque a criança bate o pé e agora ela está vendo e quer ver uma cena terrível que depois não a deixará dormir, inclusive. Apavorada, vai lá para o nosso quarto. Vovô, quero dormir aqui hoje. Papai, quero dormir aqui hoje. Uma criança às vezes não sabe o que está fazendo, dando vazão a essas coisas, mas nós não sabemos, na maior parte dos casos. Quando sabemos disso, por que deixamos prosseguir? Você tem um amigo, uma amiga, marido, esposa, filho, e às vezes entra numa discussão sabendo o quão estéril é aquilo, quanto aquilo levará para a perda completa de um final de semana, da sua paz rara. Difícil, ainda mais em tempos de pandemia. Por que desenha o mundo dessa forma? Sabendo que pode muitas vezes recuar, que o outro tenha razão, que a outra tenha, qual é o problema? Muitas vezes pode ser assim, outras vezes não. Outras vezes, dependendo do que está em andamento, é importante discutir, trocar ideias, etc. E o discernimento de tudo isso é parte da sabedoria que vamos ganhando ao longo da vida, com os nossos estudos. Quem dera possamos chegar bem longe com isso e possamos entender essas coisas, que ela aqui na história não entende, não mesmo. Ela diz: teria sido mais simples começar pelo começo, mas o começo não significava muito sem o que viria depois. E o que veio depois não significava muito sem o fim. Talvez eu não quisesse ter de escolher um lugar para começar. Talvez eu quisesse que todas as partes da história fossem contadas a um só tempo. Como dizia Vincent, muitas vezes eu quero mais do que aquilo que é possível. Se alguém me pergunta sobre o que é o romance que eu vou escrever, que aliás se confunde com as páginas desta obra aqui, ora você pensa que é um livro dentro de um livro. Ora, você pensa que são coisas separadas. Ela não facilita para nós, leitores, essas questões. Eu digo que é sobre um homem perdido porque não sei o que dizer. Mas é verdade que agora faz um longo tempo que eu não sei nem onde ele está. Depois de primeiro saber e depois não saber, saber de novo e perdê-lo de novo. Por um tempo ele morou nos arredores de uma pequena cidade, algumas centenas de quilômetros daqui de onde estou. Por um tempo trabalhou para o pai, um físico. Agora talvez dê aulas de inglês para estrangeiros ou ensine redação para homens de negócios ou talvez administre um hotel. Talvez esteja numa cidade diferente ou em cidade nenhuma, embora uma cidade seja mais provável do que um vilarejo. Pode ainda estar casado. Disseram que ele e sua mulher tiveram uma filha, lhe deram o nome de uma cidade europeia. E aí ela vai nas conjecturas dela, cuja tradução é mal-estar. Ela não se resolve. E nessas invenções dela, ela já construiu muito mais do que aquilo que propriamente ela viveu quando esteve com aquele homem. Essa é a verdadeira vida que ela está tendo com ele e não sabe disso. Essa invenção que ela fez é muito mais real, concreta. A atinge muito mais do que os momentos presenciais que ela teve com ele. Eis parte da arte de desenhar filosoficamente o mundo. Observe, por favor, à medida que vamos aprofundando, como você desenha filosoficamente seu mundo. O que você está fazendo aí? E as progressões em torno disso. Daqui a pouco faremos um intervalo, vamos um pouquinho mais agora. Vou partilhar a tela com os senhores para prosseguirmos mais um pouco do filme e depois nós voltamos para cá. Os notáveis criadores de mundos. Para alguns dos senhores, pode parecer que essa crônica iraniana, lá do sudeste do Irã, fronteira com o Paquistão, fronteira com o Afeganistão, no Golfo, no mar, pode essa tapeçaria que se torna a vida. O próprio filme é um poema, né? A maneira como o diretor, Mac Malbaf, começa, ele constrói realmente um poema. Ah, não é preciso ir tão longe. O Moacir Scliar nos conta de poemas assim, feitos com outro tipo de tecido, às vezes com uma caixa de papelão. Acontece que no nosso país, nas nossas praças. Querem ver um exemplo? A Vida em Papelão. O texto foi publicado no caderno Cotidiano da Folha de São Paulo de 6 de dezembro de 1998. E o texto dizia, a manchete: Dormir em caixa custa R$ 2 por dia em São Paulo. A ideia lhe veio ao observar a quantidade de gente dormindo na rua no centro da cidade. Existe aí uma demanda potencial, ele pensou. E como estava ele próprio desempregado, resolveu arriscar a sorte em um novo negócio, o aluguel de caixas de papelão. O que não seria nada difícil, caixas poderiam ser obtidas em lojas de supermercados, em fábricas. E os sem-tetos aceitariam com entusiasmo a possibilidade de dormirem menos expostos aos elementos e aos olhares alheios. O negócio deu certo e ele foi sofisticando a oferta. Dispunha de caixas em vários tamanhos, algumas acolchoadas, outras pintadas em cores alegres, várias delas agora com rádio e TV. Os preços subiam progressivamente de acordo com a dimensão da caixa e o conforto desta. Ele prossegue descrevendo essa crônica e no final ele diz assim, que ele casou, foi viver com a esposa dele, não numa caixa. Ele diz, não numa caixa naturalmente, ele queria viver em uma casa muito grande. E uma casa então ele fez, uma casa muito grande. É uma casa que chama a atenção de todos, não só pelo design arrojado, como também por sua peculiaridade. É uma casa feita de papelão. Papelão especial, muito espesso, impermeável, mas é papelão. Nessa casa de papelão, ele vive feliz com a mulher. Só uma coisa o preocupa. Ele tem medo de que algum invejoso bote fogo na casa. O papelão é um grande material, mas infelizmente não resiste às chamas. Nada nisso, então, é perfeito. Nós temos as nossas tapeçarias. Agora que nos deslocamos do sudeste do Irã, do sul do Irã para São Paulo, encontramos as nossas tapeçarias. E essas tapeçarias estão nas nossas cidades, estão nas nossas casas, porque nós inventamos essas tapeçarias. Nós colorimos essas tapeçarias. Nós é que fazemos com que elas vivam ou morram. Nem tudo depende de nós, mas aquela parte que depende de nós, o que estamos fazendo com elas? De que modo participamos disso com as nossas invenções? De que modo nós participamos disso? Bem, vou fazer agora uma parada nos nossos trabalhos. Primeiro vou desligar aqui. Vamos prosseguir o nosso trabalho. Vou ligar a filmagem de novo. E agora, nessa parte final da introdução do primeiro dia de imersão, além da conclusão da obra do filme, que vocês terão uma aproximação maior do que está acontecendo. Alguns já decodificaram a analogia que o cineasta propõe, que também é roteirista, o escritor da obra, que ele nos propõe. É uma grande metáfora da vida. Ele está dizendo que o que estamos vendo é a nossa própria vida, o nosso próprio cotidiano. Só nos esquecemos disso. E então atribuímos às coisas elementos que na verdade são invenções nossas sobre as coisas. Ele não está dizendo na obra dele que tudo na vida é assim. Se tudo na vida fosse assim, não seria preciso nem o tapete que está ali, que os tecelões fazem. Se tudo na vida fosse assim, prescindiríamos da própria paisagem que está ali e retornaríamos a uma leitura berkleiniana, né, a Berkeley, e fecharíamos o mundo. Mas não é isso que ele diz. Ele nos propõe que muito da nossa existência se deve às nossas invenções sobre elas. E daí os cuidados. O Mário Quintana, também trabalhando com essas lindas tapeçarias existenciais que vocês veem no filme, mas conversando com a Lili, que é a menina que acompanhou o Mário Quintana a vida inteira, ele diz: "Eu já escrevi um conto azul, vários até, mas este que eu estou escrevendo agora é um conto de todas as cores." Lembre, enquanto eu leio da tapeçaria que vocês acabaram de ler, a céu aberto das pessoas com suas roupas coloridas e os campos coloridos que acabamos de ver junto aos riachos, nesta linda paisagem iraniana. Ele diz: "Mas este que agora eu escrevo", fala o Mário Quintana, "é um conto de todas as cores." Sim, porque era uma vez uma menina verde, era uma vez um menino azul, um negrinho dourado e um cachorro com tons e entretons do arco-íris. Até que, devidamente nomeada pelo senhor prefeito, veio ao seu encontro uma comissão de doutores. Como vocês sabem, o Mário Quintana, que era um poliglota e um estudioso, traduziu, entre outros, Marcel Proust para o português, pela editora do Globo, Livraria do Globo, Em Busca do Tempo Perdido, vários volumes. Quem traduziu foi o Mário Quintana. Tarefa que exige exime o conhecimento da língua francesa, mas o Mário Quintana tinha uma profunda desconfiança e, em alguns casos, empurrava para trás a academia, a titulação, a pompa de alguns, que eles dizem: "Isso aí acaba com tudo, termina com a própria poesia da vida. O que que é isso?" Poesia está da nossa alma, está no grilinho que canta, na formiguinha que passa, na folha que o poeta preenche com suavidade e amor. Mário Quintana era assim que ele via o mundo. E ele nos diz então, quando entra os doutores, você já sabe, ele vai carregar nas cores agora. Então, vê ao seu encontro uma comissão de doutores, todos eles de preto, barbas, todos eles de óculos, e por mais que cheirassem e esfregassem, os nossos quatro amiguinhos viram que não adiantava nada fazer isso. E puseram-se gravemente a discutir se aquilo poderia ser mesmo de nascença, aquelas cores, ou. Mas então, Mário Quintana interrompe tudo isso e diz: Mas nós nascemos assim, interrompeu o cachorro. Nós fomos inventados. Fim da parte da história. Mas nós nascemos assim, interrompeu o cachorro. Nós fomos inventados. E aqui nós acordamos e pensamos: Nossa, mas. O cachorro e as crianças, um verde, um azul, um dourado, eles estavam falando há pouco e agora de repente nós somos lembrados, eles foram inventados. Bom, e por terem sido inventados, eles merecem menos carinho, menos consideração, menos amor, menos respeito ou qualquer outra coisa? É essa leitura que o homem renascentista para cá, em grande parte começou a fazer com intensidades imensas, num processo que gerou industrialização para fora e para dentro dele. Ele construiu máquinas para fora, indústrias de tecelagens para fora e para dentro dele também. E segmentou as coisas, e mutilou as coisas. E em parte desse caminho esqueceu de algo que faz dele criatura existente, criatura transcendente, reduzindo tudo a um pedaço de coisas. Não foi sempre assim, também não foi assim para todo mundo, mas muitas vezes foi. E o Mário Quintana disse que assim nós não vamos ter as crianças coloridas, os cachorrinhos coloridos. E assim nós não teremos o que esse cineasta propõe para nós também. E o Mário Quintana diz que isso está em todo lugar, essas nossas invenções, para todo lugar. Essas crianças que são inventadas, esse cachorrinho que é inventado, a própria Lili, ela inventa Mário Quintana. E ele não tem qualquer problema em se deixar inventar por eles. Olhem sobre um relógio de parede. Aliás, Mário Quintana tinha um verdadeiro amor e sempre surpresa diante dos relógios de parede. Ele diz assim: o relógio costura meticulosamente quilômetros e quilômetros de silêncio noturno. Faz analogia com a batida do relógio, com alguém fazendo uma costura intermitente. Sem fim. Ele diz: de vez em quando os velhos armários estalam como ossos na ilha do pátio. Na ilha do pátio. O cachorro ladrando é a lua. E a lembrança da lua, Lili arregala os olhos no meio do escuro. Um lindo poema do Mário Quintana. Quando a Lili observa, por exemplo, os velhinhos, ela sempre fica muito admirada com os velhinhos da Lili. Os velhinhos são uma mistura de bichinho de estimação com estrela, com lua. A Lili não sabe direito o que são esses velhinhos. Vejam, o vovô ganhou mais um dia. Sentado na copa, de pijama e chinelos, enrola o primeiro cigarro, espera o gostoso café com leite. Lili, matinal como um passarinho, também espera o café com leite, tal e qual vovô. Pois só as crianças e os velhos conhecem a volúpia de viver o dia a dia, hora a hora, e suas esperas e desejos nunca se estendem além de 5 minutos. A Lili olha para o vovô, sempre admirada que o vovô está ali e que o vovô está mais um dia ali. Então ela olha. Moacir Scliaer. nos conta sobre a arte de colorir a vida, de fazer tapeçaria da própria vida, como nesse magnífico e lindíssimo filme que estamos acompanhando, né? Poderia ser um filme sem qualquer som, só a fotografia já é algo que faz transcender, de tão lindo que é esse filme. Pois o Moacir Scliar nos conta de pessoas que fazem tapeçarias no cotidiano e que não é algo que está fora do nosso alcance. E tem episódios muito curiosos. Imaginem, olha o que esse advogado fez. Vou ler para vocês o que o Moacir Scliar coloca. O título da matéria, publicado em 20 de janeiro de 1999. Advogado improvisa escritório na praia. Esse era o título da matéria. E o Scliar comenta contando o que aconteceu. A notícia segundo a qual um advogado carioca tinha instalado seu escritório na Praia do Arpoador gerou reações as mais contraditórias. Alguns acharam um absurdo, uma pouca vergonha, uma falta de respeito. Onde é que se viu praticar advocacia desta maneira? Outros acharam graça, coisa do Rio de Janeiro. Foi um comentário que se ouviu bastante, mas muitos ficaram pensando: será que o advogado do Arpoador não tinha razão? Será que não estava certo ele em mandar as convenções para o espaço em benefício de uma vida mais livre, mais descontraída? Não foi surpresa, portanto, quando, próximo ao lugar onde atendia um advogado, apareceu uma barraca com uma pequena placa: escritório de contabilidade. Logo depois, surgiu um consultório médico e outro de psicologia. Em seguida, foi a vez de um consultor de empresas e de uma agência de publicidade. A essa altura, as academias de ginástica se multiplicavam. Ao final da história, ele diz: então, todos na praia, portanto. Mas é com certa apreensão que eles olham agora para o mar. Temem que um dia apareça ao largo uma frota de caravelas e que um homem desembarque dizendo: muito prazer, gente. Meu nome é Pedro Álvares Cabral. O humor do Moacir Scliar. Vamos retornar ao filme agora, está bem? E depois nós encaminhamos. Agora, enfim, um grande aprofundamento. Agora o que segue. Eu peço a atenção dos senhores. Papel e caneta, anotem as considerações, as reflexões, está bem? São muitos os movimentos aqui que acabamos de acompanhar. Para isso, vamos utilizar alguns elementos de analogia. Vocês viram que quando aparece o tapete, muitas vezes ele aparece com água correndo em cima? Eles lavam esses tapetes. Eles são, depois de feitos, muitas vezes eles são lavados. Observaram também que muitas vezes o que aparece na tecelagem é o que depois nós vemos fora dela, na história que é construída. Então, às vezes aparece a família, às vezes aparecem as pessoas das montanhas na tecelagem, em seguida isso vem para fora. Só que alguns vão imaginar rapidamente: bom, então o que estamos vendo nada mais é do que uma ilustração do que está na tecelagem. Sim, seria então a tecelagem o que é o que nós, na sociedade dos homens, definimos como o real, a realidade. Só que a própria tecelagem já é fruto da imaginação humana, já é fruto da invenção humana. Se não fôssemos nós fazermos a tecelagem, ela não existiria, ela não se faria do nada. E quando colocamos, então, isso num elemento de anterioridade, aí chegamos a nós: bom, então nós é que fazemos. Não, ainda não somos nós. Tem a nossa construção historiográfica. Porque nós fazemos isso num dado momento. Esses idosos fazem isso depois de uma vida de trabalho. Quando eles eram crianças, eles não sabiam fazer tecelagem. Então, precisamos recuar. Bom, chegamos à infância, então parece que agora esse é o ponto zero. Não, ainda não é o ponto zero. Os pais deles, que ensinavam as crianças a fazer, passaram várias influências para essas crianças. Bom, mas nós estamos preocupados em saber onde tudo isso começou. Bem, e por quê, hein? Qual é a pertinência, a propriedade, onde tudo isso começou? Precisamos disso exatamente? Muitas das nossas vivências, vocês lembram quando trabalhamos argumentações derivadas? Para muitas argumentações derivadas, não há um ponto de partida. E às vezes há um movimento cíclico, no qual, aonde vamos chegar? Novamente uma nova pergunta. Isso acontece? É a nossa racionalidade que tenta desenhar o mundo segundo uma sensatez que às vezes só é propriedade dela e não de outras partes. No livro aqui, O Fim da História, da Lydia Davis, ela diz assim: "Não consigo lembrar sobre o que conversamos." Ela está falando da primeira vez em que ela encontrou o Vincent. "Mas naqueles dias eu raramente me lembrava do que tinha conversado com uma pessoa que eu acabara de conhecer, porque tinha muitas outras coisas na minha mente. Me preocupava não apenas se havia algo de errado nas minhas roupas ou nos meus cabelos, mas também com o meu modo, como eu parava, como eu andava, como eu sustentava a cabeça e o pescoço e onde eu colocava meus pés." E não é assim? Em cada vivência nossa, às vezes nós não estamos fazendo várias coisas concomitantemente. Você está indo ao supermercado, está pensando na conta que você tem que pagar no banco, mas que você paga pelo aplicativo, e então a sua filha que você não retornou a ligação e que queria falar urgente com você, tudo ao mesmo tempo. E aí, onde é que você colocou o cartão de estacionamento? Na bolsa ou deixou no console do carro? Tudo ao mesmo tempo. Nessas invenções concomitantes, quantas coisas ficam para trás e quantas são acrescidas, quantas se juntam a isso tudo. Nesses elementos, muitos ficam eclipsados, que vão aparecer por vezes bem depois. O fato de eu poder me confundir, diz ela muitas páginas depois, em muito do que eu conto agora, isso não me incomoda. Viram? Parte dessa confusão é o modo de construção daquilo que ela inventa para a vida dela e que faz confundir muitas coisas. Ela diz: "Bom, isso aí não me incomoda." Vamos ver. Ela prossegue dizendo: "Mas eu não sei o que eu vou incluir aqui. Ah, a minha hesitação no café e a persistência dele, aquele café que eu li há pouco para vocês onde ela estava. O modo como eu segui para fora do café e voltei a entrar, o rugido do seu carro quando ele ligou, o modo como os faróis e o para-choque do seu velho carro branco preenchiam meu espelho retrovisor, a gentileza com que na minha casa ele afastou do meu caminho o galho de espinhos para que eu não me arranhasse, as cadeiras duras de metal e a estranheza da luz forte ao lado da minha cama." Mais adiante, o modo como minha mente, como um professorzinho de óculos, pairava sobre o que acontecia ali embaixo, julgando isso, julgando aquilo. "Agora estou perto do mar. De vez em quando, uma gaivota passa em sobrevoo. Há um riacho por perto, tão amplo que eu costumava chamá-lo de rio, antes que Vincent me corrigisse. Deságua em um rio de maré muito largo, que Vincent também me indicou que não chamasse de rio, e sim estuário. Esse vilarejo fica numa montanha entre dois copos d'água, mas trata-se de outro oceano. E se eu não seria capaz de chegar a ele sem parar, sem passar por quilômetros e quilômetros de cidade, porque a cidade está construída bem rente à costa. Não há chorões de praia, nem arbustos de planta jade, nem palmeiras aqui. As rochas não são de arenito, mas de granito e calcário. O solo não é arenoso nem vermelho, mas de uma argila marrom escura. É março, é frio. As meias grossas de algodão de Vincent estão penduradas no varal, ainda úmidas, depois de várias horas sob o sol. O Vincent não tinha ido embora? O que ele está fazendo aqui de novo? No filme que estamos acompanhando, deste notável diretor iraniano, Mohsin Makhmalbaf, as pessoas também morrem e retornam. Mas isso não é completamente contrário a tudo que compreendemos? Vocês acham realmente que é contrário? Quando você pensa em alguém que morreu, pensa com amor, pensa com saudade, pensa com carinho. Essa vivificação de dados conceituais muitas vezes não é mais concreto do que às vezes era quando a pessoa estava conosco? Esses critérios que nós adotamos e que a Revolução Industrial e que o Renascimento precisou exacerbar em alguns casos, vivo e morto, certo e errado, esquerdo e direito, em cima e embaixo, dentro de nós, fora de nós, realidade, devaneio. Esses critérios que aparentemente funcionaram para tantas coisas, de fato eles são atuais, de fato eles são necessários e da maneira como foram feitos? Como eles conversam com aquilo que precisamos inventar nas nossas vidas? Acham que é razoável que numa época como a nossa, com tantas possibilidades, tantos horizontes, tantas pessoas se queixam, como é difícil viver, como está duro viver, como está tão impeditivo para qualquer lado, tanto medo, tanta angústia, tanto isso, tantas. Não parece que destoa? Ao mesmo tempo que construímos horizontes belíssimos, parecemos freados diante da possibilidade de voar com eles. O que está acontecendo? Essa invenção é dessa forma? É só para vermos esses horizontes de dentro de uma gaiola e chorar por não poder voar até eles? Ora, que invenção é essa? Que construção é essa? É a única possível? Não há outras formas? Problema nisso especificamente que esta autora, a Lydia Davis, nos propõe é que nós nos perdemos muitas vezes no emaranhado das próprias coisas que ficamos inventando. Olhem um exemplo bem concreto disso. Acabo de terminar a tradução de uma longa autobiografia escrita em estilo difícil por um etnógrafo francês, escreve a Lídia. E ela prossegue: é bom que tenha acabado, porque quanto mais tempo eu passo no livro, menos dinheiro eu tenho. Vou mandar para o editor junto com a nota e esperar que até que chegue o meu cheque. Mais cedo hoje, eu li sobre um escritor japonês que vive na Inglaterra e escreve em inglês. Seus romances são meticulosamente construídos, têm muito pouca trama e oferecem informações de maneira fragmentária, improvisada. O artigo me parecia importante por uma razão que eu não conseguia identificar e pretendia guardá-lo e relê-lo, mas perdi a revista. Sou ineficiente no meu trabalho com o romance. E essa ineficiência infecta outras coisas que eu tento fazer. Isso era mais compreensível quando eu tinha que largar e retomar o romance. Agora, mesmo que trabalhe nele quase todo dia, ainda fico confusa e esqueço o que estava fazendo quando larguei no dia anterior. Veja, criamos coisas, construímos coisas, aceitamos coisas construídas, inventamos outras, dialogamos com elas e nesse emaranhado de elementos, muitas vezes fazemos esquecer certas premissas. E aí a invenção dada é a invenção do mundo, que torna muitas vezes a própria pessoa amarrada nesses elementos. E vejam bem, ela é uma escritora, uma tradutora, uma construtora de mundos. Inventora de coisas e parece tão presa, não é? A esses elementos. Estou presa ao livro, eles vão me mandar o cheque, eu preciso para isso, para aquilo outro. E essas restrições, não sempre, mas muitas vezes, fazem a vida bem menor do que ela pode ser como vida. Mas a Lydia Davis vai bem mais longe. E ela nos mostra como, nesse elemento de inventar, de reconsiderar, de redescobrir, muitas vezes a pessoa não se dá conta do que está fazendo. Tão impressionada com a sua invenção, ela fica presa aos próprios atos, não podendo fazer aquele distanciamento que diz: espere, eu estou inventando tudo isso. Não posso modificar? O que eu posso modificar? O que depende de mim exclusivamente? O que não depende mais? Com quem preciso conversar para flexibilizar tal coisa? E de que modo isso é feito? Ela diz, olhem, muitas páginas depois: eu gostava de refazer cada momento daquela primeira noite, quando ele e eu nos sentamos à mesa com amigos de um lado, de um dos meus lados, amigos do lado dele também, o ruído da performance tão alto que ninguém conseguia conversar, quando saímos juntos, sem que nos conhecêssemos, e compramos duas garrafas de cerveja cada um. Aliás, um livro ela bebe muito, com a impressão de sempre estar bebendo alguma coisa. Ela mesma diz que durante um período da vida dela, ela não sabia falar muito bem sem ter um copo de uísque, uma coisa assim. Quando saímos juntos, sem que nos conhecemos, compramos duas garrafas de cerveja cada um, voltamos e tomamos uma cerveja cada, e ainda tínhamos mais cerveja fechada no saco de papel marrom aos nossos pés, e ficamos sentados sem abri-las, guardando-as por mais um tempinho. Esse me pareceu, de certa maneira, o melhor momento de todos, quando tudo mal tinha começado. Quando abríssemos a segunda garrafa de cerveja, estaríamos abrindo também tudo o que viria, o fim do outono e todo o inverno. Mas enquanto permanecíamos sentados sem abri-la, estávamos uma espécie de ilha, e toda a felicidade se estendia à nossa frente, sem começar até que abríssemos a segunda garrafa. Não consegui enxergar isso no momento, porque não sabia o que se seguiria, mas mais tarde eu pude olhar para trás e ver. E ela fica reinventando, revisitando, inventando de novo o mesmo momento. Ah, depois eu vejo a segunda parte. O Scliff, no imaginário cotidiano, que é a obra que eu tenho em mãos, ele mostra que isso não diz respeito apenas a pessoas, a paisagens lindas como essas que estamos vendo no Irã, ou a caixa de papel. Isso diz também respeito a coisas do nosso cotidiano, pequenos objetos, abajur, lâmpada, bicicleta ou uma simples cafeteira. Vejam esse texto dessa cafeteira. Isso aconteceu na Argentina. Olhem o que o Marcelo escreveu. O título da matéria é de 8 de maio de 2000 e o título da matéria é: o estudante de engenharia Marcos Castano, de 22 anos, conseguiu enganar toda a província de Córdoba, na Argentina, ao dizer que tinha inventado uma cafeteira que funcionava por um comando de voz. Isso há 21 anos. Então vamos ver. No começo tudo foi muito fácil, inclusive porque o anúncio tinha fundamento científico. Tanta coisa funciona sobre o comando de voz, por que não poderia uma cafeteira fazer isso? E a verdade é que esteve quase a ponto de conseguir. Tinha montado todas as peças do invento segundo um esquema minuciosamente planejado, e que forçosamente teria de funcionar. Mas não funcionou. E ele, que já tinha falado do invento para todos os amigos e parentes, se viu diante de um dilema: admitir o fracasso ou bolar uma história. Eis um dos dilemas de invenções, de construções, da arte de desenhar o mundo. Como vivemos num mundo em que algumas partes dele são cartesianamente divididas, com muros e chaves e muralhas que dizem até aqui é tal coisa, daqui para lá já é uma outra coisa. Às vezes, quando entramos com esses elementos de invenção e outros, A base categorial nos diz: não, não é assim, aqui não. Faça em outro lugar, aqui não dá. E às vezes precisamos fazer ali. E aí a conversação daquilo que é inventado com aquilo que é pragmático, concreto, segundo a sociedade dos homens, padece. Como isso aqui se traduz por um exemplo: o garoto tentou fazer uma cafeteira dessa, até bolou algumas coisas interessantes. Conversou o que ele inventou com a base categorial, mas não foi o suficiente para a base categorial aceitar, como muitas vezes ocorre. Outras vezes, a base categorial aceita, a nossa estrutura interna que não aceita. E há, entre uma coisa e outra, muitas outras. Aí o Moacir Scliers continua contando a história, dizendo: ele preferiu bolar uma história, anunciou que tudo tinha dado certo, que a cafeteira funcionava perfeitamente. Isso ele inventou, sob o comando de sua voz. Eu ordeno, ferva, e ela ferve o café. Ele disse: sirva-me, sirva-me, serve-me. Mais fraco, e ela faz o café mais fraco. Mais forte, e ela faz o café mais forte. Mais doce, e ela automaticamente adiciona mais açúcar. Se esse menino falasse isso hoje, 2021, talvez nem fosse ouvido nenhum. Sim, qual é a novidade que você está falando? Isso já existe e é até mais aprimorado. Bom, aí ele prossegue dizendo: o Moacir Scliers escreveu: a imaginação dele voava cada vez mais alto. Anunciou que tinha sido escolhido como estudante do século pela Fundação Motorola e que recebera uma bolsa de estudos para o Japão. Finalmente, tudo foi descoberto. Ainda tentou escapar ao vexame, contando que a máfia japonesa lhe havia roubado o segredo do invento, mas os jornalistas foram checar a história e verificaram que era tudo mentira. Eis um problema. Quer dizer, por vezes, a invenção desvinculada da base categorial e indo de qualquer maneira e com qualquer princípio pode gerar esse tipo de coisa, e às vezes bem mais graves, custando vida de pessoas, a vida da própria pessoa e entre outras coisas. Lembrem, o elemento de a arte de desenhar filosoficamente o mundo exige desde respeito, alteridade, reciprocidade, conversação entre a base categorial e a invenção, os elementos que ultrapassam isso também. De que outra forma poderíamos tratar de um assunto assim, não é? E tudo que esse estudante, coitado, se perdeu completamente, e aí as coisas foram tomando um tom tremendo, né? Desesperado, ele não quis mais sair à rua, temia a gozação generalizada. Sugeriram a ele passar uns tempos numa clínica. Ele foi. Quando entrou no pequeno aposento que lhe fora destinado, a primeira coisa que viu sobre a cabeça foi a sua cafeteira. Alguém a tinha colocado ali, mas por quê? Antes que pudesse perguntar, ouviu uma voz: bem-vindo, eu estava à sua espera. Era a cafeteira. Mas então você fala? Disse ele, espantado. Claro que eu falo, retrucou a cafeteira. Você não me programou para isso? Vamos falar sim, falar muito, precisamos trocar ideias. Ele ainda pensou em sair correndo gritando: ela fala, gente, a minha cafeteira fala. Mas conteve-se. Quem acreditaria nele agora? Sentou-se, pois, resignado. E preparou-se para uma longa conversa. Alguns chamariam isso de nomes muito pesados, mas o fato é que Moacir Scliers ilustra algo muito concreto. Aquele que dá vazão às suas invenções existenciais e elas conversam com a base categorial, por vezes essa relação vai além daquele que acha que é o proprietário da ideia. Aquele que acha que é o proprietário, não, ele inventou e tal. Ele inventou uma cafeteira que fala. Quem disse que a cafeteira ia ficar lá, aperte o botão para que eu ferva mais ou menos a água, etc. Essa ideia industrial que coloca o homem, que faz do próprio homem Deus das coisas, é muito grosseira e é muito pesada para uma época que se anuncia para os próximos dias. Não é assim. Isso se houve em algum tempo, provavelmente não há mais lugar, cada vez há menos lugar para coisas assim. E mais lugar para a alteridade, mais lugar para o respeito da reciprocidade. Se estamos buscando melhorar, desenvolver e aprofundar, não é mais como nos comportamos muitas vezes no passado renascentista, mas como as nuvens, como a transcendência tem anunciado no lugar das coisas. Vejam que o garoto que inventou isso tudo se assustou quando a cafeteira falou com ele, mas não era o próprio projeto dele? Sim, era, só que ele tinha uma outra ideia, né? Ele achou que a cafeteira ia falar numa base categorial, segundo um mecanismo de apertar botões, etc. Só que quem diz que isso que inventamos em conversação com a base categorial vai respeitar como se fossem senhores feudais ditando as coisas? Aliás, testem nas suas próprias vidas, vocês verão. Muito mais vale o nosso empenho na educação, na profundidade da alma, na dimensão dos horizontes, em cuidados, em respeito, muito mais vale isso do que o controle pesado, a vigilância possessiva, as prisões da alma e do corpo. Não é para isso que estamos trabalhando tanto? Para um futuro no qual as flores, a poesia e o amor possam ter mais lugar do que neste momento temos? Vamos acompanhar o final do filme de hoje, vou partilhar a tela com vocês. Era uma história baseada na tapeçaria, não é? Uma metáfora, uma lindíssima metáfora. Nós inventamos as histórias, ainda que esquecidos disso, depois nos lamentamos e culpamos personagens de dentro da história, de invenções que muitas vezes nós fizemos. Até que ponto podemos dimensionar o que será uma invenção nossa, no nosso cotidiano, na nossa experiência, daquilo que nos chega e conversamos? Sempre será uma invenção? Não, nem sempre. Mas quando se tratar de uma invenção, há que se ter cuidado. Há que se ter prudência, critérios. Mário Quintana também fazia essas coisas. Não era com tapete que ele fazia isso, não. Vejam como uma das ilustrações dele. Ele diz assim: era uma vez um homem que estava pescando, Maria. Até apanhou um peixinho. Mas o peixinho era tão pequenininho, inocente, e tinha um azulado tão indescritível nas escamas, que o homem ficou com pena do peixinho e retirou cuidadosamente o anzol e pincelou com um iodo a garganta do coitadinho. Depois guardou-o no bolso traseiro da calça para que o animalzinho sarasse ali no quentinho. E desde então ficaram inseparáveis. Aonde o homem ia, o peixinho o acompanhava a trote, que nem um cachorrinho. Pelas calçadas, pelos elevadores, pelos cafés, como era tocante vê-los lá no 17, o homem grave, de preto, com uma das mãos segurando a xícara de café fumegante, e com a outra lendo o jornal, e com a outra fumando, e com a outra cuidando do peixinho. Enquanto este, o peixinho, silencioso e levemente melancólico, tomava laranjada com um canudinho especial. Como você continuaria a história? Como você continua as outras histórias da sua vida? As invenções que você faz? Quando você inventa, eu preciso agora viver um amor, eu preciso agora tratar algo que eu venho padecendo, eu preciso agora tomar tal rumo na minha vida. Como é que você inventa isso? Você às vezes não inventa, você deixa que o próprio caminho já construído conduza, ok, é um modo. Você às vezes pede para que outros inventem por você, ok, é um modo. Você às vezes inventa uma parte e outra parte você partilha, assim que você faz, é outro modo. E há muitos outros modos. Muito longe de um modo certo, errado, melhor ou pior, há que se aprender os modos. Descobrir, inventar, continuar, sabendo dos muitos elementos problemáticos e filosóficos que estão aqui. Por vezes, a própria personificação de algo conduz a certos elementos. Olhem como do Mário Quintana, na obra, fala sobre a Lili, okay? E sobre o vento, que a Lili amava o vento. Aqui, mais especificamente, o vento. Vamos ver. O único da casa que enxerga o vento é o cachorro. Detém-se à porta da cozinha, rosnando para o pátio, ventado, cheio de latas inquietas e papéis decididamente malucos. E nos seus olhos fixos e rancorosos, vê-se o desvario do vento, a incurabilidade do vento. Os seus cabelos incorrupiu, os seus braços que parecem mil e os seus trapos flutuantes. De espantalho, toda aquela agitação sem causa, que é ainda menos instável, no entretanto, que a terrível desordem da sua cabeça, pois o vento nunca pode assentar as próprias ideias. A personificação do vento, por Mário Quintana. Chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Hoje nós vimos uma base sobre a qual construiremos muitas complexidades neste sábado, amanhã, e ainda mais no domingo, quando chegaremos ao final. Temos aí belíssimas obras para sábado e para domingo, belíssimos filmes. Eu vou parar as gravações para que os senhores possam colocar considerações, reflexões finais sobre o que trabalhamos hoje.